Olá, pessoal! Estamos começando mais um MigraCast, o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, e a sua fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook Getari UNISC e no Instagram @GetariUNISC. E pode também ser contatado por e-mail getari@unisc.br. Não se esqueça também de seguir o MigraCast no Spotify. Meu nome é Jennifer Teixeira, sou acadêmica do curso de Relações Internacionais da UNISC e voluntária do Getari.
Eu sou Simone Andréa Schwinn, doutora em Direito e voluntária do Getari.
O tema do episódio de hoje é Sou migrante, estou no Brasil, e agora? Como forma de apoiar e comemorar a terceira Semana Estadual do Migrante, o MigraCast recebe como convidados Héctor Lopes, da Cruz Vermelha, Januário Gonçalves, da Associação dos Angolanos e Amigos do Rio Grande do Sul, Svetlana Sivirkun, da Comunidade Ucraniana de Canoas, e Padre Jameson Mercor, da Pastoral do Migrante e do Cibai Migrações. A Semana Estadual do Migrante foi instituída pela Lei nº 15.367, de 2019, com a finalidade de desenvolver e discutir programa estadual de atenção à população migrante, incentivar a criação de políticas públicas de proteção aos migrantes, criar espaços para discutir questões relacionadas com os direitos políticos e sociais dos migrantes e debater e apresentar alternativas de empregabilidade e integração cultural para a população migrante. Entre os dias 20 e 24 de junho, diferentes instituições realizam ações para marcar a Semana do Migrante, como oficinas, seminários, mutirões de regularização migratória, celebrações, rodas de conversa, entre tantas outras. E o Getari também participa, com uma conversa animada com nossos queridos convidados. Sejam bem-vindos!
Na primeira parte do app, eu converso com a Svetlana, com o Héctor e o Januário. E a segunda parte, eu converso com o Padre Jameson, porque nós gravamos em horários diferentes. Olá, MigraCasters! Hoje, o tema do nosso app é Sou imigrante, estou no Brasil e agora? Para isso, nós vamos ter alguns convidados muito especiais e... Esse app é sobre, faz parte das atividades da Semana Estadual do Migrante, da terceira Semana Estadual do Migrante do Rio Grande do Sul, e é um app em homenagem também para não deixar passar essa semana. Então, eu vou convidar os meus amigos que estão aqui a se apresentarem e contarem um pouco mais sobre o trabalho deles com a população migrante. Começando pela nossa querida Svetlana, que eu não me arrisco a dizer o sobrenome. Svetlana, por favor, te apresenta e fala um pouco sobre o teu trabalho.
Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Meu nome é bem complicado, Svetlana Margaret Svirkun Urbanski. Mas é um nome tipicamente ucraniano, então eu estou falando como... presidente da comunidade ucraniana de Canoas, tá? Na verdade, essa comunidade, ela se origina da igreja ortodoxa, né? Da religião ortodoxa. Mas, claro que a comunidade não fica só em Canoas. Nós temos ucranianos espalhados em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, e em outras regiões do nosso estado, tá? E nós lá desenvolvemos um trabalho, então, religioso e também social. E esse trabalho que nós iniciamos agora com a acolhida dos imigrantes ucranianos nesse conflito da Ucrânia é uma coisa nova para nós, então eu sou a representante desse grupo. Vamos poder falar um pouquinho sobre isso depois.
Obrigada, Svetlana. Agora nós vamos ouvir nosso querido Januário, que vai se apresentar.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Januário Adriano Francisco Gonçalves, natural de Angola. Estou no Brasil há 3 décadas e mais um pouquinho. Sou migrante, fui refugiado e sou presidente da Associação dos Angolanos e diretora regional da PDMIG. PDMIG, Pacto pelo Direito de Migrar, África do Coração. Ela é uma comunidade que reúne as entidades migrantes a nível do Brasil, instituição que é primeira a nível do mundo, que é fundada por imigrante, é dirigida por imigrante e voltada para atendimento ao imigrante. Então, nós da Associação dos Angolanos atendemos a comunidade migrante no Rio Grande do Sul, independentemente de que nacionalidade for, e também a PDMIG faz o mesmo atendimento aos imigrantes no Rio Grande do Sul. E mais para frente nós podemos evoluir aí e dar mais informações com relação à questão da migração. Obrigado.
Obrigada, Januário. Agora, nosso querido Héctor.
Muito obrigado, Simone, Lana e Januário. De verdad, feliz de estar en este espacio con ustedes aquí. Mi nombre es Héctor Eduardo López Lara, soy natural de Venezuela. Ya tengo aproximadamente 4 años aquí en Brasil. Ahora trabajo como secretario para las migraciones en la Cruz Vermelha Brasilera RS. Soy secretario estadual en la parte de migración. Além, eu sou vice-presidente da primeira cooperativa habitacional feita por migrantes, né? Algo parecido como Januário. Então, primeira cooperativa de migrantes, né? E além disso, agora, recentemente, sou vice-coordenador no Comirat Poa. E também agora sou coordenador no Foro Permanente. En el Foro Permanente de Movilidad Humana, ¿sí? Nuestro trabajo, além de la Cruz Vermelha y en los espacios que a gente está, es ayudar a todos los inmigrantes que llegan aquí en un estado, no importa de dónde fueran ellos, ¿no? Venezuela, Ucrania, Afganistán, haitianos. Y la gente ayuda a ellos, fornecemos con documentación. Fornecemos conceitos básicas e outras coisas que vamos falar um pouco mais na frente.
Ok, antes de a gente falar especificamente, então, sobre como as instituições trabalham, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre as comunidades que vêm dos países de vocês. Então, existe uma comunidade considerável de ucranianos hoje no Rio Grande do Sul, Lana?
Existe em torno de 150 a 200 famílias em todo o estado. A nossa comunidade aqui em Canoas, especificamente, em torno de 50 a 60 famílias. E essas pessoas, eu não me coloquei, mas eu não sou imigrante, eu já sou nascida aqui. Meus pais vieram após a Segunda Guerra Mundial para cá, né? Então, meus pais são imigrantes e assim foi construída essa comunidade, com essas pessoas que chegaram durante o pós-guerra. Mas, e sim, existem essas pessoas, frequentam a comunidade, trabalham, têm suas famílias aqui, muitos têm familiares na Ucrânia e estão todos sofrendo com esse conflito que já tem mais de 100 dias, né? É muito triste.
Mais para frente, nós vamos falar um pouco mais também sobre as consequências desse conflito, né? E uma delas, evidentemente, é a migração, né? Um número bem expressivo de pessoas, inclusive que estão vindo para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Januário, a comunidade angolana no Rio Grande do Sul é expressiva? Tem também se comunica com a comunidade angolana no restante do Brasil?
Então, hoje no estado do Rio Grande do Sul, a comunidade angolana ela é mais estudantes. Então, o pessoal vem de Angola com bolsa de estudo para estudar aqui. E uma vez que, no entendimento de cada um, quem quiser fica e continua a sua vida aqui, mas na sua maioria volta. Hoje estamos em torno de 160 angolanos, espalhados pelas cidades de Caxias, Santa Maria, São Leopoldo, Porto Alegre, São Sebastião do Caí e Gramado, e Santo Antônio. Santo Antônio, Santo Augusto, perdão, Santo Augusto, aqui no, no, nos municípios de Porto, do Rio Grande do Sul. Então, esta comunidade tem, sim, comunicação com os demais, as demais comunidades no, a nível do Brasil, porque existe uma interação por parte da embaixada e o consulado em atender as comunidades aqui no, no, no Brasil.
Certo. E com relação aos venezuelanos, Héctor, porque nós temos acompanhado, né, nos últimos anos uma entrada grande de nacionais da Venezuela no Brasil, muitos ainda ficam, né, na região de fronteira com a Venezuela, talvez com a expectativa também de poder voltar para casa, de voltar para os seus países, mas uma parcela considerável também vem para os estados do sul. Como é que está, como são os números da comunidade de venezuelanos aqui no Rio Grande do Sul, e existe também a expectativa de mais pessoas virem para cá?
Então, Simone, é muito boa essa, essa pergunta, né? É porque, assim, em 2017-18, a quantidade de venezuelanos que saíram de, da Venezuela, né, foi grande. Eles se paliaram, em, por exemplo, assim, mais no entorno de Colômbia, Peru, Bolívia e outros países que falam espanhol, igual que da Venezuela. E aí, Brasil, acho que não foi o lugar mais, mais atrativo, né, para, para os imigrantes. Então, já depois de 2019-20, e aí começaram a chegar um pouco mais, né? E aí, inclusive com fronteira fechada, enquanto com COVID, chegaram muitas pessoas de Roraima, passando por Trouxa, né? Arriscando muito da vida para chegar até a fronteira. Então, a situação socioeconômica ou sociopolítica econômica de, da Venezuela está muito complicada, né? É um número de, aqui em el estado, um número real, a gente não tem, mas aí podemos falar que os números estão por cima de 1.500, vamos falar, entre la Gran Porto Alegre, para não falar só na Porto Alegre, né? Mas está espalhado em todo o estado, né? Mas além de isso, um crescimento. Por que um crescimento agora em 2021? Porque estão sentindo um atrativo de Brasil, pela parte de saúde, pela parte social, né, que outros países não têm o que tem aqui no Brasil. Então, estão em contato com outros, em outros países como Uruguai, Peru, Chile, e eles estão chegando agora aqui no Brasil, tá? E Projeto Acolhida, né, que está recebendo lá em cima em Roraima, eles estão fazendo seu mapeamento, mas muita gente chega por sua conta. Então, um número real é bem complicado ter. Dar um número específico é muito, muito complicado.
Até porque talvez muitos estejam precisando regularizar a sua situação, né? Então, ficam até com receio de procurar os órgãos oficiais para fazer isso, né? Como se trata de uma população muito maior, por exemplo, do que a população angolana, né? Que tem, tem suas características próprias. Mas agora eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o trabalho das instituições a qual vocês pertencem. O que exatamente faz a Associação dos Angolanos e Amigos do Rio Grande do Sul? E quais os frutos nesses teus anos de trabalho, Januário, que tu tens conseguido notar, assim, que foram colhidos com esse trabalho da associação?
Eu falo isso aí com muito orgulho, e eu tenho o Héctor como um irmão. E, então, atendendo a demanda da Associação dos Angolanos, nós, graças a Deus, nós temos um respaldo da embaixada e também das empresas que trazem os angolanos para cá estudar. Então, eu, como fui um refugiado, e cheguei aqui numa situação, na época, da mesma situação que hoje se encontra a Venezuela, entendi que eu tenho que retribuir o que me foi dado pelos brasileiros aos meus irmãos que estão vindo aqui. Então, dentro da Associação dos Angolanos, nós atendemos haitianos, senegaleses, venezuelanos e as demais nacionalidades, Porque nós entendemos que não existe a demanda que nós nos propusemos em fazer junto da comunidade, uma vez que o número de angolanos é menor. Então, vimos primeiro a situação dos nossos irmãos haitianos, primeiro senegaleses, depois os irmãos haitianos e depois os nossos irmãos venezuelanos. Então, dentro da Associação dos Angolanos, é uma satisfação poder atender todos esses imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade, porque eu, por experiência própria, eu vim numa situação dessa. Minto, até eu vim como turista, mas me encontrei numa situação dessa. Então, isso me levou a ter essa empatia, compaixão de ajudar os irmãos. Dentro da Associação dos Angolanos, a nossa equipe, ela está preparada para atender o imigrante. Já atendemos afegão, ainda não tivemos a felicidade de atender ucranianos, mas já estamos nos preparando para, caso tenha uma ocorrência de algum ucraniano, e principalmente eu, particularmente, eu me predisponho sempre 24/24 horas para qualquer ocorrência que for, darmos uma solução com relação à situação do imigrante naquele momento, por experiência e empatia também com relação à situação. Então, a Associação dos Angolanos está aberta para qualquer situação. Segurança alimentar, regulamentação de documentação, saúde e questões de agasalho também. Nós estamos preparados, estamos fazendo campanha para poder atender os nossos irmãos nessa situação. Isso é a grande satisfação da comunidade angolana e dos membros da Associação dos Angolanos. Isso eu duplico porque a PDMIG também faz o mesmo trabalho.
Ótimo. Bom, Héctor, em relação ao teu trabalho junto à Cruz Vermelha, que já tem um outro aspecto por se tratar de uma outra organização, com uma outra estrutura, né? Já tem um outro desenho institucional. Como é o trabalho do Héctor na Cruz Vermelha? Como é o trabalho, na verdade, da Cruz Vermelha com imigrantes?
Então, minha chegada foi um pouco, vamos falar assim, não foi fortuita, né? Já me haviam falado que em algum momento ia chegar a trabalhar na Cruz Vermelha, mas não conhecia quando, né? Eu comecei como voluntário na Cruz Vermelha, né? Eu trabalhava na Cruz Vermelha da Venezuela. Fui voluntário com uma idade de 14 anos. E aí fiquei até os 24 anos com ele. E tenho uma formação boa, e cursos bons, né? Meu curso de APH, que seria pré-hospitalária, é de 600 horas. Um dos cursos que tenho, além de outras preparações. Então, assim, o atual presidente agora, que é Ismael Pereira, ele, em esse momento, ele estava como voluntário, ele é psicólogo. A gente tem um ambulatório de psicologia aí na Cruz Vermelha. E ele me falou um dia, meu, o currículo é interessante, né? E ele me falou assim, quem mais que um imigrante ajuda outro imigrante? De repente, tu consegue conosco um emprego, né? Porque tu vai conseguir entender. Por isso que aqui, como falou o Januário, a gente somos irmãos, né? A gente vai além de lo que a gente consegue ajudar, a gente vai mais na frente, né? Sempre vai. Se eu não tenho, Januário tem. Se Januário não tem, eu tenho. E assim outras pessoas que estão dentro da rede. Mas a Cruz Vermelha, em particular, um trabalho específico por imigrante, não. Não tinha. Só era encomendado por algumas empresas, alguns trabalhos, entrega de cesta básica, entrega de kit de higiene e outras coisas, né? Aí, quando eu cheguei, eu falei para a diretoria, né? Que se tem, além de entrega de cesta básica e de kit de higiene, outros problemas que se lhe apresentam ao imigrante. Assim como falou o Januário, né? Documentação, emprego, saúde, educação, que são focos principais para que o imigrante seja inserido. Então, eu consegui fazer alguns projetos que deram certo à medida que fui trabalhando. Eu comecei em janeiro de 2021 e todo 2021 e agora o que vai de 2022, né? Então, o trabalho ha sido forte, não ha sido fácil, mas a gente continua, né? Então, a gente tem, aí conseguimos colocar apoio psicossocial também dentro daqueles atendimentos que a gente tem. E agora temos outros projetos novos, né? Que de repente daqui a pouco falo um pouco mais sobre esses projetos.
Lana, vou chamar de Lana para não ficar chamando de Svetlana. Lana, e com relação à comunidade de ucranianos aí de Canoas, como é que é o teu trabalho? E como é que a comunidade recebe, também recepciona os novos, digamos, os novos integrantes da comunidade quando chegam, né? Que tipo de trabalho vocês realizam?
Nós temos uma comunidade pequena e trabalhamos, então, no dia a dia com as questões de apoio, a periferia ali dos próprios brasileiros, de quem chegar na nossa comunidade, vamos ajudar. Nós, para nós, a questão dos imigrantes é uma coisa muito nova e ela, na verdade, começou no dia 24 de fevereiro. Quando iniciou essa guerra, nós tivemos um aporte de pessoas procurando... É como se a Ucrânia nunca tivesse sido conhecida. Se a gente falasse, ah, eu sou ucraniano. Ucraniano? Mas o que, que é isso? De onde é que é? É da Ucrânia. Bah, mas onde é que é esse país? Nunca ouvi falar. Era sempre assim. Do dia 24 de fevereiro para cá, ser ucraniano é a moda, né? Então, qualquer pessoa conhece os ucranianos. Infelizmente, a Ucrânia ser conhecida no mundo dessa forma é uma infelicidade, né? Para nós, então, para os nossos pais que ainda são vivos, todo mundo muito triste com tudo isso. E desde o dia 24 de fevereiro, nós fomos assim, buscados pela imprensa, por pessoas que queriam saber coisas, e nem nós sabíamos muita coisa sobre o conflito, não é? Aprendemos junto, conhecemos junto com todo mundo, porque nunca foi tão reportado como agora o conflito no seu dia a dia. E então, nós pensamos na nossa comunidade que nós também teríamos que fazer alguma coisa para nos prepararmos para apoiar. É uma causa humanitária, é uma missão humanitária nossa. Quando eu vejo vocês falarem, eu fico assombrada assim, com a maravilha que é esse trabalho. Quero ser um dia igual a vocês. Mas assim, então, nós começamos, fizemos um evento onde nós não ganhamos nada, porque a comunidade vive dos eventos que faz e das missas. Né? E nós mantemos a comunidade, a igreja, tem um salão, tudo a partir disso. Então, fizemos um evento na quaresma que era só para o lucro todo para nós dedicarmos a essa causa. Os nossos eventos na comunidade, que há 2 anos são delivery, são teleentrega, nós não temos mais nada presencial, a gente vende em torno de 50 eventos. Olha, é um bom número, assim, 50 almoços. Nós vendemos 150 almoços, gente. Assim, foi divulgado, como havia muita imprensa ao nosso redor, a gente divulgou que ia fazer o almoço e, com isso, muitas pessoas procuraram, muitas pessoas compraram para ajudar essa causa. Isso é muito legal, a gente saber que as pessoas estão prontas para ajudar, não é? Então, a gente teve uma arrecadação de valores que ainda não foram enviados para a Ucrânia, porque nós imaginávamos que nós teríamos mais refugiados aqui. Isso está demorando um pouco, né? Então, nós nos preparamos dessa forma, ganhamos muitas doações de roupa, a cada semana estamos lá separando roupas e nos preparando para ajudar as pessoas que ainda não chegaram. Nós temos um contato íntimo com a Embaixada da Ucrânia no Brasil, a partir do senhor Anatoly Trat, que é o representante da Embaixada hoje. Ele não é embaixador, não temos embaixador no Brasil, mas ele é a pessoa máxima, então, da Embaixada. E, assim, o que os números dizem? Até o mês passado, haviam entrado no Brasil mais de 1.000 ucranianos. Espontaneamente, pessoas que pediram ajuda a amigos que tinham aqui
ou pessoas que vieram como turistas e estão na casa das famílias e por aí afora. E o Paraná recebeu em torno de 350 ucranianos, a partir de um movimento da Igreja Batista da Primeira Ordem, que trouxe esses ucranianos para cá, e eles estão em Prudentópolis. Né? Então, esse grupo de pessoas está se movimentando lá, estão buscando recursos, alguns já estão saindo para trabalhar. Então, gradativamente, como o Héctor e o Januário já falaram, são movimentos que são feitos. E nós aqui, nesses meses, nos preparando, tendo contato, embaixador esteve na nossa comunidade, estamos chiques, né? E reconhecidos perante a comunidade ucraniana também. O que aconteceu é que espontaneamente recebemos a visita de uma família que havia chegado no Brasil, vinda, da Ucrânia, passou por Lviv, saiu, foi para a Polônia, e da Polônia conseguiu vir para cá através de uma ajuda de uma associação missionária nos Estados Unidos, mas eles vieram apenas com uma mochila, e era uma. A composição da família é o pai, a mãe e três filhos menores de 10 anos. Não falam português, falam ucraniano, inglês e francês. O pai é um pastor missionário, então ele já andou muito na África, andou em vários locais. E eles disseram que vieram com uma mochila para cá. Então nós ficamos muito felizes, porque nós podemos ajudar muito essa família, com cestas básicas, com roupa, com coisas que eles precisavam para sua sobrevivência. E eles estão no, em um sítio em Morungava, que é perto de Porto Alegre, mas não é uma zona central, é perto e longe, né? Estão lá porque conseguiram lá uma casa emprestada para ficar. Então, o nosso movimento, nós estamos apoiando essa família, estamos aprendendo, né, os passos que vocês todos já deram com muito louvor. E essa família precisa vir para Porto Alegre, vir para mais perto para poder trabalhar. Então, nesse momento, nós estamos tentando conseguir um local para eles ficar em Porto Alegre. E como nós temos pessoas na comunidade que têm alguns recursos para isso, ainda estamos contando com essas pessoas. Mas se eu não conseguir, vou contar com vocês. Então é isso, assim, é uma experiência nova para nós. Nós estamos muito felizes em poder tá fazendo isso. E eu quero dizer para vocês, assim, que nós já tentamos. Eu acredito que, como esse conflito, a gente tem conversado muito, infelizmente ele não vai acabar tão cedo, ele vai se estender. Acredito que gradativamente nós vamos receber mais imigrantes aqui no estado. Mas nesse momento, essas pessoas, elas estão. Eu não sei se você tem essa sensação, porque vocês são imigrantes, mas os ucranianos querem ficar perto da Ucrânia. Eles não querem vir para longe, porque eles têm na cabeça deles que, assim que acabar a guerra, eles estão próximos para poder ajudar a reconstruir o país. Então, tá difícil para eles saírem também da periferia da Ucrânia para poder vir para mais longe. E é isso, pessoal. Eu tive a oportunidade de vários contatos, estou tendo esse contato com o Fórum de Mobilidade do Rio Grande do Sul. Eu estou bem feliz, assim, com as coisas que estão acontecendo, e a nossa comunidade também. As pessoas estão mais despertas para a humanidade e para as causas humanitárias. Né? Isso aí.
Aproveitando essa deixa da Lana, Héctor, percebes na comunidade venezuelana também, nas pessoas que vêm da Venezuela, esse sentimento de vontade de retornar para o seu país, de não permanecer aqui, né, constituir a sua vida aqui de forma permanente, mas de voltar para a Venezuela?
É, sim. É que temos um aspecto psicológico muito grande, né? As pessoas, quando saem de seu país, né? A gente, quando é imigrante, a gente sai por situações, por diferentes situações, né? Então, conflito, como está na Ucrânia, conflitos armados, conflitos políticos, caso da Venezuela e outros conflitos, né? Então temos migrantes que saem por sua própria conta, olha, quero ir a outro local, né? Só isso. E tem outros imigrantes que saem por uma migração forçada, né? Não conseguem, não queriam sair, mas saíram. Então, quando eles chegam a outro país, ele tem esse choque, que eles querem conseguir o que tinha no país em aquele país que está acolhendo. Então, por exemplo, sim, tem o caso de imigrantes venezuelanos que falam, por que eu tenho que falar português? E aí, então, a gente tem que entrar com ele, olha, meu, para conseguir um emprego melhor, para tu conseguir coisas melhores, tu tem que falar português, tu português tem que ser melhor, né? Senão, tu vai encontrar vagas de emprego na qual, de repente, tu está melhor qualificado, mas, como tu não fala português, tu não vai conseguir fazer o trabalho, né? Então, esse choque psicológico é muito difícil. E se conseguimos pessoas, por exemplo, assim, que têm tempo aqui no Brasil e falam, não, eu... Quando as coisas na Venezuela melhorem, a gente vai voltar. E o problema não é de agora, já tem tempo, né? Tem muito tempo o problema na Venezuela. Então, eles têm esperança de voltar. Inclusive, já tem outros casos de pessoas que chegaram já na Venezuela e retornaram de novo ao Brasil. Né? Temos muitos casos assim. Então, é difícil. Agora, quiénes son las personas que se encajan de repente y no es que esquecen del país, son aquellas personas que se preparan, son aquellas personas que reciben las oportunidades y aprovechan las oportunidades, son aquellas personas que son encaminadas y aprovechan esos caminos para llegar a los locales que le precisa llegar, ¿no? Y hacer de Brasil una pequeña parte de su país. La gente no precisa hacer um espaço e falar esse espaço é Venezuela, não, mas sim um pequeno espaço para ter nossa cultura ou parte da nossa cultura, vivência com algum irmão ou uma mãe, um tio, né? Temos pessoas que estão em outros países e morreram os pais lá no país e é muito difícil, né? Temos empreendedores de imigrantes, por exemplo, sim, aqui meu amigo Januário, cara, empresário, Januário tem sua empresa de comida e ele trabalhando e batalhando, mas além do trabalho dele, ele continua ajudando os imigrantes. Então, são pessoas que a gente tem que aproveitar para fazer palestra, para ajudar outros imigrantes, né? Para que eles consigam enxergar que em Brasil se consegue fazer as coisas. Só que o trabalho é um pouco mais puxado, mas temos que fazer para chegar no caminho, né?
É isso. E Januário, teu caso é mais específico. Tu chegou como refugiado, mas em algum momento teve a vontade de retornar para Angola? E tu percebes isso nos teus compatriotas que estão no Brasil, que eles têm vontade de voltar para Angola?
O meu caso, assim, eu digo sempre, eu vim para uma missão. Angola, na época, teve um período que achávamos que também, na esperança de que a guerra civil ia terminar. Mas eu, particularmente, desde que me entendo como gente, não vivenciei paz em Angola. Teve dois períodos, dois tipos de guerra em Angola. E tive a sorte de chegar aqui e agradeço muito essa sorte desta acolhida do povo brasileiro. Então, a partir desse momento, eu entendi que eu tenho mais utilidade aqui no Brasil para ajudar os meus irmãos, é o que eu tenho feito. E aí, isso se deu devido à acolhida que se teve aqui, principalmente do povo gaúcho. Quando tu encontra um colega de serviço ou de faculdade e diz, vamos para minha casa comer um churrasco, isso aí é a porta aberta. É uma porta aberta. Então, a partir desse momento, eu particularmente, Januário, entendi que aqui vou fazer a minha vida. Então, se eu vou fazer a minha vida aqui, eu não quero ter um conflito psicológico, porque hoje eu trabalho com muitos que estão em Angola, estão com saudade do Brasil. chegam no Brasil e estão com saudade de Angola. E como eu conheço muitas nacionalidades, e aqui o Brasil, eles vêm com um sonho, muitos imigrantes, eu digo assim no termo geral, eles vêm para cá entendendo que ah, aqui eu vou ganhar tanto, mas quando chega aqui se decepciona. Não tenho interesse em aprender o português porque eu vou embora daqui. Nós nos deparamos muito com essas situações. Conheço muitos que já saíram daqui e usaram o Brasil como um trampolim. Chegou aqui para a porta de entrada para um outro país. Isso aí é complicado. Então, eu particularmente, eu oriento as pessoas. Se o teu país está com dificuldade, eu acredito que seria mais fácil você aprender o português, ter uma colocação no país. Aí não consigo porque a minha escolaridade não é reconhecida. Faça um curso que possa te permitir ser inserido e reconhecido no mercado de trabalho. Essas são as orientações que eu dou, que é um caminho curto, até que o seu diploma seja revalidado, porque tudo isto depende muito da legislação brasileira. E a legislação, ela acontece no sentido de que algo que tenha interesse às pessoas que ali estão, no legislativo. Isso é uma luta, uma batalha que nós estamos tendo, isso é complicado. E é um ponto também que eu toco muito, é com relação às crianças e adolescentes. O meu maior foco é o cuidado com relação às crianças e adolescentes. Essas crianças, elas vêm para cá, elas podem ter uma nova vida. Nós temos que cuidar e orientar elas. Ucranianas. Temos que nos preocupar com pessoas que falam ucraniano para poder dar aquela acolhida como a língua materna, o português, que é a língua local, para poder recepcioná-los, mas e também as escolas estarem preparadas para receberem essas crianças. Porque elas não podem, porque começaram a estudar lá, elas têm que ter uma continuidade. Então, 6 meses sem aula já prejudica o futuro desta criança. Então, nesse ponto que nós nos preocupamos muito, eu particularmente, é um ponto que me preocupa muito, dou muita atenção a essa questão de aquele tema ali, estou aqui imigrante, e agora o que que eu vou fazer? Como eu vou me inserir? De que forma vais te inserir? É procurando essas instituições que já têm experiência em lidar com essa questão migratória, crianças e adolescentes, adultos, e a outra pergunta com relação à comunidade angolana, nós temos muitos angolanos que vêm para cá para formação e acabam entendendo que aqui vamos ficar, e acabam, segundo orientações da minha parte e dos demais também, entendem que podemos empreender para não corrermos atrás de uma vaga de emprego. Então, a gente busca ser um empreendedor e para futuramente ajudar também os outros imigrantes a empreender também. Então, é isso mais ou menos que nós da Associação dos Angolanos temos feito.
O Januário já antecipou o próximo bloco, que é justamente, sou imigrante, estou no Brasil e agora, o que é que eu faço? Héctor, sou venezuelano, cheguei no Brasil e agora, o que é que eu faço? Como é que eu me organizo aqui no país?
Tá. Assim, eu vou falar um pouco de mim para depois de falar sobre dar outros exemplos, né? Quando eu cheguei aqui em 2018, eu não falava nada português e para mim foi um choque. Um choque porque, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar e de fazer alguma coisa, né? E aí, em cada local que chegava, ninguém me entendia, eu não entendia e eu ficava assim, sem vaga, né? Podia ter a vaga, mas E me falava, tem a qualificação, mas tu não fala, meu. Não vai conseguir. Então, eu tive um pouco de desespero, mas não desisti. Eu fui na frente, né? E continuei. Aí procurei um local para fazer curso de português, de graça, né? E aí encontrei a Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha, para mim, foi uma abertura, né? Para aprender português. Aí eu fiz português, acho que por quase 8 meses. Então me ajudou bastante as aulas de português, eram todas as terças na noite. Eu cheguei, inclusive, que eu morava lá em um jardim, Tussabará, dá mais ou menos como 12 a 13 quilômetros, e fui 2 vezes caminhando, porque não tinha passagem, né? E outros colegas me ajudaram, né? Não esqueço essa parte, mas aconteceu. Mas nunca desisti, né? E continuei, e agora não falo perfeito, mas consigo me entender com as pessoas. Então, esse é um primeiro choque que tenho em imigrante, né? Eu seria o idioma. Mas além disso aí, é que com imigrante, quando chega com graduação, ele se sente chocado, porque quer trabalhar em lo que ele sabe e conhece, né? Então, existe muito choque em quanto a isso. Olha, eu tenho desejo, eu vou fazer mais que qualquer outro, mas não é assim. Não é assim porque não existe, até agora, uma revalidação de título para migrantes venezolanos, por certas coisas, inclusive para haitianos também, e outras nacionalidades. Agora tem convênio em quanto ao Mercosul, então, os chilenos, argentinos, uruguaios, todos aqueles que estão no Mercosul conseguem revalidar um pouco mais fácil. E já ele tem já uma abertura, né, para conseguir se inserir. E para nós, como venezolanos, nossa chegada, como falou o Januário, o povo gaúcho é um povo muito acolhedor. Me falam muito, muito, me falam pessoas, olha, tu recebeu preconceito? Bah, meu, pior que não. Não recebi preconceito. Eu me lembro que me convidaram a uma comunidade, não vou falar precária, senão assim, tipo, distante de Porto Alegre, né? Aí eles me convidaram, vamos lá, vamos comer churrasco. E aí o senhor, não conhecia as costumes, né? Aí comecei a escutar o senhor e cada vez ele lascava um pouco de carne e dava para mim. E aí, tá, 11 horas da manhã, já tinha um pouco de fome, comia, né? E aí, quando ele terminou de assar aquela carne, que ele disse, vamos almoçar. Eu, não, meu, mas já comi, né? Não, vamos comer, agora é que vamos comer. E eu, meu Deus, a gente comeu. Eu, cara, não. E a senhora me olhava assim com esses olhos, assim, ah, meu, será que está muito ruim a comida? Como um pouco mais, viu? Meu Deus. Tá, vamos comer, né? Aí chegaram às 16 horas da tarde e a senhora fala, ai, agora vamos comer o café da tarde. Eu, senhora, mas vamos comer bolinho de chuva. Eu não gosto de bolinho de chuva. Eu gosto, sim, mas vamos comer. Ah, meu Deus, vamos comer. E já às 18, quando estou saindo, que vamos embora, todo mundo está... Não, espere aí que vem um carreteiro. Eu, senhora, não, de verdade, não tenho fome. Não, como um pouquinho que seja, né? Porque o senhor tem que comer. Eu, meu Deus. Então, vocês são muito acolhedores, né? Eu tenho essa experiência que vocês são... essa parte, né? Como já falou Januário. Já quando dão essa abertura, é porque estão abrindo o coração. Então, aqui... são muito bons nessa parte. São muito receptivos. Então, eu falo muito com enquanto a venezuelanos, que, olha, a gente vem aqui com o fim que de melhorar nossa qualidade de vida, né? Porque se nosso país está um pouco estragado e estamos chegando a outro país que está dando uma abertura, né? Abrindo as portas, a gente tem que aproveitar. E as coisas ruins deixar em outro local. Por isso que eu falo que a gente tem que se comunicar muito na rede, temos que fazer muitas palestras em um foco de que as pessoas entendam que a gente tem que melhorar cada dia, que temos que estudar português, que temos que melhorar, fazer cursos, que eu acho que o Brasil tem uma gama de cursos muito grande, né, e extensos, e a gente tem que aproveitar todos esses espaços para melhorar a qualidade de vida, né, de cada um dos imigrantes, seja qual seja a nacionalidade.
Essa história do Héctor me lembrou que a gente demonstra afeto aqui é com comida mesmo. A gente empanturra todo mundo para demonstrar o nosso afeto. A minha mãe, quando eu saí de casa e aí eu voltava para visitar, ela dizia assim: tá muito magrinha, minha filha, tem que comer mais. Ela passava o dia inteiro me alimentando. Então, Héctor, realmente foste muito bem acolhido aqui. Mas, Januário, em relação aos angolanos, haitianos, essas comunidades que a associação atende, chegamos no Brasil, estamos no Rio Grande do Sul, e agora, como organizar a nossa vida aqui?
Eu quero só também colocar mais um atento ali ao que o Héctor falou. Eu tenho comigo um bordão que eu uso duas sacolas, né? As duas sacolas, uma eu furo embaixo e a outra eu deixo normal. Então, quando alguém me pergunta, você sofreu preconceito? Eu digo que não, porque eu ignoro. Eu ignoro isso aí. Então, quando alguém me pergunta, você sempre foi bem tratado? Eu sempre fui bem tratado aqui no Rio Grande do Sul, tanto que tenho minha família aqui e estou bem instalado aqui, graças a Deus. E daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou angolano, tá? Então, é desse sentido dessa forma que eu me sinto. Então, essa questão que, com relação ao pessoal que vem para cá e agora estou aqui, de que forma, como vou viver, eu tento passar um pouco da minha experiência para aquele que tem interesse real de permanecer no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, porque a palavra do gaúcho é no fio do bigode. É o único estado que ainda pode se acreditar na palavra do homem, do ser humano. Então, as tradições gaúchas, ele é muito importante. É um dos poucos estados do Brasil que mantém as tradições. Isso é muito importante. Então, eu me senti muito bem, me sinto aqui muito bem e gosto de cá estar. E, nesse sentido, eu procuro orientar essas pessoas. Eu pergunto, tá, você veio para cá. Tens quantos filhos? Ah, 5, 6, 7. Vamos procurar primeiro uma escola ou uma creche para as crianças. É uma forma de acolhimento. Tem panela na tua casa? Não. Vamos pedir panelas para arrumar a tua casa. Coloca as crianças na escola, vamos arrumar a tua casa e vamos buscar um emprego para ti, porque o emprego é que dá dignidade ao ser humano. A partir do momento quando o imigrante consegue um emprego, ele já consegue se sustentar e dar suas caminhadas dali para frente. É isso que eu procuro e continuarei orientando. Mas também tem aqueles que entendem que, oi, tomam aquele choque. Ai, não vou ficar aqui, vou embora. Eu conheço muitos haitianos que perdi contato e com problemas na travessia. Conheço muitos haitianos que hoje estão no Chile. Pessoas que estabeleci relação de irmão comum. Para mim, sempre, todos os imigrantes são irmãos, né? Então, nós vamos procurar sempre orientar a respeitar a legislação brasileira, seguir corretamente com as legislações brasileiras, porque, querendo ou não, o Brasil também tem seus problemas internos. Muitos imigrantes vêm aqui entendendo que no Brasil vai ser resolvido tudo. Não. Eu cá estou há muitos anos e a Associação dos Angolanos também ajuda famílias brasileiras em dificuldade. Em dificuldade também é de insegurança alimentar, que isso está ocorrendo muito. Esses anos todos eu já vi vários presidentes, várias situações, e nos últimos anos está ocorrendo com muita frequência também. Então, nós procuramos orientá-los a entender porque tá esse problema no Brasil. O Brasil já tem problema também dos próprios brasileiros. E nós temos que nos organizar em rede e buscar leis que possam ajudar também a forma de acolhida mais humanizada desses imigrantes que vêm para cá. É dessa forma que eu penso, orientamos, porque, como se diz, o pessoal sai com uma mochila. Muitas das vezes não trazem os documentos suficientes, porque você está fugindo de alguma coisa. Você está fugindo. Ninguém sai do seu país com vontade própria. Poucos vêm para o Brasil como um país para viver ou imigração, para se estabelecer no Brasil. Uma vez que o número de imigrantes dentro do Brasil não chega perto de brasileiros que saem do país para emigrar para outros países do mundo afora. Então, a situação de imigração ela é complicadíssima e nós temos que ter entendimento e saber entender as formas e o sentido de que forma essa pessoa está imigrando. Por isso, existem as classificações de imigrações. Aí muitos dizem, eles vêm aqui para tirar o nosso emprego. Não é. Porque tem muitos brasileiros que estão saindo do Brasil para ir para Portugal e Estados Unidos. São os países com maior número de imigrantes brasileiros. E depois vem a Austrália e assim vai indo. Não chega nem a 2% os imigrantes que tem no Brasil de número de brasileiros imigrando. Então, é uma situação muito complexa. Isso existe compreensão, conforme o Héctor havia mencionado. Isso aí se trata com muito diálogo, muitas palestras relacionadas à questão migratória para que as pessoas possam entender a questão do imigrante. E também para o próprio imigrante entender o porquê, o que, é que eu estou fazendo aqui, como eu vou me sobreviver, de que forma eu vou viver neste país. Então, nós estamos aqui para poder ajudar os nossos irmãos. Nós temos a Força Tarefa, 24 sobre 24, para poder... E também com a ajuda dessa equipe de rede, que são vocês, os brasileiros, que nos acolhem. E eu não sou brasileiro, mas eu já me sinto um angolucho, entendeu? E estou a nível do Brasil trabalhando para poder ajudar os nossos irmãos, estou aqui. Então, daqui ninguém me tira, daqui não saio, estou aqui para ajudar os nossos irmãos no que eles precisarem para orientação e como vou viver no Brasil. Estou aqui, como vou viver no Brasil? Primeiro ponto, arrumar um emprego, uma residência, isso após a legalização. E ver se os teus filhos, quem não tem, dá seguimento à vida. Não fala português, aprenda o português, por favor, porque ela é a língua de acolhida. Procure aprender o português. Na PDMIG nós temos curso de português intermediário para imigrantes de todos os países. Dentro da PDMIG nós temos 53 nacionalidades trabalhando para a tradução aos nossos irmãos que vêm dos demais países. Não temos ainda algum ucraniano lá, né? Para tradução de ucraniano. Temos russo. Então, é isso. E estamos aqui à disposição para poder orientar e ajudar os nossos irmãos para se encaminharem para se integrar serem inseridos na sociedade brasileira, respeitando as normas e legislação do país.
Bom, o contexto da Ucrânia, ele é um pouco diferente também da própria comunidade ucraniana, né, no Rio Grande do Sul, que é uma comunidade que já é de segunda ou terceira geração, né, não que tenha vindo agora, né, num processo migratório recente para aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Mas pensando no conflito da Ucrânia, que tem gerado esse número grande de refugiados e uma parte vindo para o Brasil, outra parte especificamente para o Rio Grande do Sul. Como essas pessoas podem chegar até a comunidade ucraniana de Canoas? Que tipo de auxílio? Tu já falou um pouco antes, mas assim, como elas chegam até vocês e que tipo de auxílio vocês pretendem dar para essas pessoas?
Uhum. Então, assim... Como tu disse, é de segunda e terceira geração, mas nós temos na comunidade muitas pessoas que vieram durante as outras guerras para da Ucrânia, né? Mas temos muitos jovens também dentro dessas famílias, e a forma de chegar até nós é através da igreja, né? Então, nós temos uma página no Facebook, que é a Paróquia Ucraniana Ortodoxa Santíssima Trindade. Aí tu pensa, bah, será que é fácil? É super fácil. Qualquer pessoa nos encontra. Tanto que muitos nos encontraram a partir da página do Facebook. E essa família que eu citei há pouco, que chegou há pouco no Rio Grande do Sul, eles olharam na internet e acharam e foram até lá. Então, é fácil de localizar. E através, então, da Paróquia Ucraniana Ortodoxa Santíssima Trindade. Mas nós acolhemos qualquer pessoa, independente da sua religião. Qualquer pessoa que venha até nós, os ucranianos ou qualquer outro, nós vamos acolher. E eu também não falei, mas assim, nessa organização que nós tivemos, estamos tendo para acolher esses ucranianos que vêm da guerra, refugiados, nós temos uma rede em Canoas com a prefeitura e com as entidades e ONGs que fazem parte do município de Canoas, já que está mais próximo de nós. Então, essa rede nos apoia também nas nossas necessidades. E essa é a ideia. Como eles falaram, é óbvio que nós não estamos no nível dos angolanos ou dos venezuelanos que estão organizados e que também já disseram que não são só para esses imigrantes, e para qualquer imigrante, não é? Vamos precisar contar com vocês também. Mas a nossa ideia é essa, né? Acolher, buscar uma residência, um lugar para morar, dar alimentação e fazer aprender o português para poder logo buscar uma colocação de emprego, né? Porque, como eles disseram, trabalhar dá dignidade ao ser humano. Eu poder gerar a minha receita para sustentar a minha família, isso me dá dignidade como pessoa, como ser humano, como responsável pela família, não é? Então, eu me coloco dessa forma e tenho certeza que todas as pessoas na minha comunidade pensam da mesma forma, tá? E é isso, pessoal. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, porque eu aprendo muito toda vez que eu ouço vocês falarem, viu? Muito obrigada.
Agora, pensando, né, na questão da língua portuguesa, né, realmente, para qualquer país, a primeira questão da integração é aprender a língua. Agora, uma coisa é aprender do espanhol para o português, que tem alguma similaridade, né? Uma coisa é vir de Angola, que é o português, né? Já é português. Agora, ucraniano, eu fico imaginando como vai ser um desafio, na verdade. Na comunidade, vocês falam ucraniano, ele está presente assim no dia a dia de vocês? A língua está viva, está presente? Ou isso, tu acha que isso pode ser uma dificuldade?
Ao contrário, nós temos nos esforçado junto a essa família, que é a nossa experiência, em poder aumentar o nosso vocabulário. Porque assim, ó, quando eu, minha mãe e meu pai trabalhavam quando eu era pequena. Quem cuidava de mim era minha avó, que só falava ucraniano. Então, nós acabamos aprendendo dos nossos pais, dos nossos avós. Mas, como tu falou, Simone, no dia a dia é bem difícil tu só te comunicar numa língua, né? Então, a tendência é tu comunicar no português, é a nossa, nosso país. E com isso, tu perde muito do vocabulário, mas tu não esquece da língua. Quando nós tivemos aqui agora falar em ucraniano, porque eles só falam ucraniano, olha, as primeiras vezes foi bem difícil, porque o vocabulário era tão restrito, mas a nossa mente é fantástica, né? Porque devagarinho aquilo vai voltando, vai voltando. Um fala uma palavra, o outro fala outra. Então, assim, eu acho que tem sido uma experiência, inclusive, positiva para nós que já não falávamos tanto, voltar a falar mais, com mais frequência a língua ucraniana, né? E eu acredito que não é difícil eles aprenderem. Se cada um tiver a força de vontade, vai aprender, porque a gente já teve experiência de pessoas que só falavam ucraniano e aprenderam português. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que depende muito do esforço do ser humano.
E agora, então, para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês pudesse deixar, então, um recado para os seus irmãos, né, que estão chegando, que já estão aqui, e também onde é que eles podem encontrar vocês. E deixar um recado mesmo. O que que vocês gostariam de dizer para a comunidade? Héctor, o que tu gostarias de dizer para a comunidade venezuelana no Rio Grande do Sul?
Então, assim, a meus irmãos venezolanos, eu quero falar com eles que a gente pode. Pode chegar no local que a gente quer, podemos lograr muitos objetivos, ter muitas metas. E acho que o limite está aqui, né? Está aqui. Se tu limite, se tu mente, fala que tu não vai continuar, tu não vai conseguir continuar, né? Então, acho que todos nós, quanto migrantes venezolanos, temos que entender que podemos e que somos um povo muito forte, que somos um povo que conhecemos muitas coisas. Temos migrantes venezolanos que têm, inclusive, duas titulações, né? E, olha, eles merecem. Mas temos que aprender o português, temos que ir na frente, temos que ter essa interação com o povo gaúcho, com o povo brasileiro, para continuar. Nos podem localizar em Avenida Independência 993, que seria a sede estadual da Cruz Vermelha. Sim? Podem chegar lá, podem perguntar por mim, Héctor López. E posso deixar meu número, não tem problema. Para mim, como fala Januário, a gente está aberto 24 horas. Meu telefone é 5199-8496-461. Então, estamos disponíveis na Cruz Vermelha para qualquer imigrante que nos precise. Boa noite, muito obrigado.
Januário.
Então, o recado que eu passo para os meus irmãos imigrantes no geral é que nós temos um irmão de aluguel. Esse irmão de aluguel chama-se Januário. Ele está disponível, pronto para atender qualquer imigrante e que esteja em qualquer situação. Se eu não tiver condições, eu vou ligar para o Héctor, vou ligar para a Simone, vou ligar para a Lana, vou ligar para os demais da rede e estou aqui à disposição para poder ajudar. Eu estou numa missão e eu tenho que continuar cumprindo com essa minha missão. Para isso, vocês podem me contactar através do número 51 981 70 8860. Falar com Januário Gonçalves. Eu não gosto muito como eu tenho raiva do meu pai quando foi no cartório, Ele botou Januário, Adriano, Francisco Gonçalves. Aí extensivo, aí eu dei uma cortada no nome, então Januário Gonçalves. Esse cara que vos fala, bem-humorado, louco, e não deixo nenhum irmão para trás. E vou colocar, compartilhar um testemunho com vocês. Esse final de semana nós tivemos 8 pessoas da Venezuela que estavam na rua e nós, em rede, trabalhamos para acolher essa família. Chegaram na minha casa, abri as portas, os 8 comeram, dormiram. Segunda-feira já estavam com uma casa montada através do apoio de rede. Então, não se sintam envergonhados, não tenham medo. Se vocês têm o objetivo de ficar no Brasil, nós vamos ajudar vocês a ficar. Se eu venci, o Hector venceu, você também pode. Este é o meu recado que eu dou para os meus irmãos. Jamais vocês ficarão desamparados. Obrigado.
Ilana, para os ucranianos que ainda não chegaram no Rio Grande do Sul, mas que já estão no Brasil e que possivelmente podem vir para cá também, ou a partir desse até de ouvir esse podcast aqui, sabem que tem mais um ponto de referência. O que você claro. Diria para eles?
Então, eu quero colocar à disposição a nossa comunidade, mas antes de falar para os ucranianos possíveis imigrantes, eu queria falar para os ucranianos que residem aqui, que agora é a hora de nós ajudarmos nossos irmãos, assim como eles foram ajudados em algum momento, porque não foi fácil para eles chegar aqui. Mas as famílias que vieram para o Brasil estão aqui, criaram seus filhos, têm netos e bisnetos, e foram bem-sucedidos aqui nessa terra, né? E falo isso pelo meu pai. Meu pai sempre diz que agradece a Deus. Ele é brasileiro, porque depois de tanto tempo, ele pôde crescer, construir uma família, sustentar essa família. Então, agora, ucranianos, é a hora de ajudar os nossos irmãos que estão chegando aí. E para os nossos queridos irmãos que podem vir a chegar, estamos de braços abertos. Faremos o que for possível e impossível para deixá-los mais confortáveis. A gente sabe que qualquer imigrante, qualquer refugiado é um povo sofrido, são pessoas que sofrem muito, e nós estamos aqui prontos para ajudar essas pessoas, tá? Então venham, o meu contato, Lana, todo mundo já me conhece, eu estou na página do Facebook, na paróquia, como contato, é 51-9916-76068. E a nossa paróquia fica em Canoas, na rua Protásio Alves, 454. E temos a página no Facebook, então, assim, estamos à disposição, de braços abertos e esperando para poder ajudar. Tá? Essa é a nossa missão atual. Muito obrigada por poder participar desse momento. Boa noite.
A partir de agora eu converso com o padre Jameson, porque eu gravei com ele em outro horário, então ficou separado o áudio dele do áudio dos demais convidados. O senhor pode começar do início, então, se apresentando e falando um pouco sobre o trabalho, né, junto aos migrantes e também do trabalho do SIBAI.
Tá bom, então. Bom dia, meu nome é Jameson Mekio, padre Jameson Mekio, haitiano. Já faz quase 6 anos que estou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no estado, principalmente em Porto Alegre, quase 4 anos, porque eu fiquei 2 anos lá em Manaus, Amazônia, trabalhando também com os migrantes de diferentes nacionalidades, haitianos, venezuelanos, peruanos, colombianos. Eu cheguei aqui em Porto Alegre em outubro de 2018 e até agora que estou em Porto Alegre, na parte da coordenação de pastorado migrante na CNBB Sul 3, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Sul 3, né, que compõe o Rio Grande do Sul, estado, né, todas as dioceses que fazem parte do estado. Então, meu trabalho é acompanhar os migrantes e fazer esse trabalho de incidência, né? Junto com os poderes públicos e sociedades civis, né? Criando um trabalho de ponte, né? Auxiliando os migrantes de uma forma ou outra, sempre procurando, dando o melhor, que os migrantes possam serem bem acolhidos, bem integrados, bem incluídos dentro da sociedade, principalmente no estado Rio Grande do Sul, né? Falando dos haitianos, eu não tenho alguns dados específicos para poder dizer que tantos haitianos que estão aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, porque os haitianos se movem, né, entre uma cidade a outra em busca de um bom trabalho, de um emprego, né? E nesses dois últimos anos, e tem muitos haitianos que saíram do Brasil, né, para poder ir lá nos Estados Unidos, porque o novo governo, o novo presidente, que é democrata, né, então eles têm essa ilusão, essa expectativa que lá é melhor que aqui do Brasil, né. Então, muitos deles que já tinham 5, 6, 7 anos aqui no Brasil, já tinham uma vida estável, uma vida econômica estável, saíram do país e venderam suas coisas, casas, carros, para poder ir lá de maneira irregular para poder entrar nos Estados Unidos, passando em vários países da América Latina, Equador, Colômbia, Bolívia, Panamá e México para poder entrar. Mas tem alguns migrantes que entraram, que conseguiram entrar, mas também tem muitos que foram deportados porque não é isso que eles pensavam, né? Então tem toda uma, sabe, uns coiotes aí que pintaram, que mostraram uma realidade que não é, e pessoas fazendo dinheiro, né? Então, é isso, e ainda estou nesse trabalho, mas mesmo tendo bastante trabalho, porque agora sou pároco numa paróquia na Zona Sul, Vila Nova, e por enquanto estou sozinho, então tem muitas coisas para poder realizar, mas a gente está aí.
Certo. E o senhor percebe na comunidade haitiana que vocês atendem, mesmo aqueles que já estão há mais tempo aqui, percebe uma vontade de voltar para o Haiti, de retomar a vida no Haiti?
Olha só, eu, digamos assim, colocando no lugar dos migrantes, seja haitianos ou outras nacionalidades, a gente está num país que não é seu, mesmo um país buscando uma oportunidade, mas quando as coisas realmente conseguem ficar bem lá nos seus países, nos países de origem, seja lá no Haiti, e sempre tem essa vontade de voltar à origem, de voltar à fonte, né? Porque a casa de qualquer pessoa, mesmo que seja uma casa que não tem todas as condições, onde não todas as condições estão reunidas, mas a pessoa tem essa vontade, esse desejo de voltar para a sua casa, sabe? Porque onde uma pessoa nasceu já deixa uma certa raiz. Mesmo a pessoa já sabendo que lá no Haiti não tem condições, tem crise econômica, crise política, estando aqui no Brasil, as coisas não estão sendo bem como deveria ser, então buscando outros países onde possam ter mais oportunidades de vida, mas para que tudo isso? Para poder um dia voltar lá no seu país, para descansar. Porque vai chegando um momento que a pessoa já não dá mais para trabalhar, não dá mais, o corpo não responde mais e a pessoa vai precisar descansar. E onde a pessoa vai precisar descansar? Nos seus países de origem. Não tem onde. Onde a gente vai precisar? Por exemplo, você que está lá no interior, não sei, em que cidade você está?
Rio Pardo.
Rio Pardo. Você está lá no interior. Por exemplo, se você consegue, se você conseguir um trabalho lá em Brasília, num palácio, normalmente, tudo isso, conseguir ter uma vida boa, trabalhando, ganhando bom dinheiro, mas vai chegando um momento, já a aposentadoria vai chegar e depois você vai querer voltar na sua terra, né, no interior, e, sabe, estando lá com a natureza, tendo esse contato, né, sabe? Isso é tudo, isso tem um sentido espiritual, né? Isso tem um sentido espiritual, tem um sentido místico também, como nós, como seres humanos. A gente quer voltar onde veio, onde surgiu a vida, sabe?
Que bonito isso, que interessante. É voltar para casa, né?
Voltar para casa.
É. Mas nem sempre dá para voltar para casa e tem que sair de casa. E aí, pergunto, chegando no Brasil, chegando no Rio Grande do Sul, a comunidade haitiana, como fazer para organizar a vida?
Uhum. Normalmente, os primeiros grupos, eu sempre falo, os primeiros grupos sofrem mais, tá? Então, isso parece como alguma coisa, parece como uma lei natural, né? Os primeiros, às vezes, também, não sempre são assim, né? Os primeiros chegados a primeira criança, sabe, às vezes não bem planejada de uma família, às vezes sofre, né, dificulta um pouco, sabe, não conseguem ter tudo. E depois a segunda criança vai chegando, então já a mãe, o pai já tem mais experiência, né, então, não vai ficar pura da espontaneidade, tudo isso, né. Então eu consigo relacionar-se dessa forma, né, a migração. Os migrantes que estão chegando, às vezes os migrantes sem família, então já não sabe como e como começar, mas graças a Deus tem entidades, serviços, associações, tudo isso que acolhem, que ajudem, mas mesmo assim as associações, as entidades vão aprendendo também com a chegada dos migrantes, né? Porque às vezes os migrantes, os haitianos que chegaram aqui, e tem muitas pessoas, muitas entidades fazendo as coisas sem planos, sem projetos, mas se os migrantes que estão chegando agora, os venezuelanos ou outras nacionalidades, já tem uma caminhada. Já tinha uma caminhada, a gente já fica pensando, fazendo projeto, como acolher melhor esses migrantes que estão chegando. Então, voltando ao assunto, os primeiros migrantes sofreram bastante. Os migrantes que estão chegando aqui já têm uma família, já têm um pai, já têm um irmão, já têm uma irmã aqui, então já tem uma pessoa, um núcleo familiar para acolher essas pessoas que estão chegando. Às vezes, nem precisam muito o apoio das associações, das entidades civis, né? Porque já tem uma pessoa, né, que acolhem, já tem uma pessoa que já fez uma preparação do campo, do terreno, entendeu? Mas os migrantes, eu posso dizer que, não por ser haitianos, os migrantes haitianos, eu vejo as famílias nas visitas que eu faço sempre, ou se organizam muito bem. A pessoa que está trabalhando, mesmo a mulher não está trabalhando, está apoiando de uma forma ou outra, fazendo outras atividades de uma forma ou outra para poder sustentar, para poder ajudar os gastos da casa e também para poder ajudar as pessoas, os primos, os sobrinhos, os irmãos que estão lá no Haiti ou outros países para poder apoiar. Porque, às vezes, o salário mínimo, né? Tem brasileiros que ficam sabendo como os migrantes conseguem sobreviver com o salário mínimo, né? Porque a gente vê salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água. Então a gente está pensando, puxa vida, isso não dá nada. E além disso, tem que mandar alguma coisa, ou 40 dólares lá no Haiti para poder ajudar. Então parece como se fosse um milagre, mas eles conseguem fazer, conseguem se organizar para isso. É por isso, às vezes, ficando 2, 3 anos em aluguel, E tem um terreno, alguma coisa, invasão, às vezes eles entram numa invasão, escutam que tem uma invasão lá, vão entrando e fazendo, pegando um terreno, fazendo, construindo assim, porque tem muitos países que se construem assim, né? Tem muitos lugares no Brasil que as pessoas têm terreno, que as pessoas têm casas assim, dessa forma, né? Por exemplo, lá em Lomba do Pinheiro tem um lugar... Lá na Lomba do Pinheiro tem bastante casas, já são casas que já estão 90% para serem pois, digamos assim, legado e como legal, né, para legalizar, né, os terrenos. Então, mas no início as pessoas entraram no terreno com muito medo, mas é um risco, é um risco. E ó, porque em vez de ficar no aluguel recebendo um salário mínimo, então a gente vai tentar. Se der certo, tá tudo bem. Se não der certo, pois, infelizmente, não, sabe? Então, as pessoas estão se organizando pouco a pouco, e os haitianos que têm mais experiências estão se apoiando outro. Infelizmente, tem haitianos que têm mais experiência, são mais vivos, espertos, às vezes pagam, cobram também outro, né? Conseguem ganhar em cima dos outros, né? O pouco que os outros têm. É, isso existe em todo, né? Porque isso é os corações humanos. Tem pessoas de bom coração, tem pessoas também, infelizmente, que aproveitam a vulnerabilidade dos outros para poder se beneficiar, né?
Mas talvez até porque já tenham passado por uma situação semelhante, né?
Sim.
Mas essa analogia do primeiro e do segundo filho, ela é, achei muito interessante, porque eu estou passando exatamente por isso na minha casa. Eu tenho um filho de 16 anos e um de 2. Então, o segundo filho é completamente diferente do outro. E pensando nessas ondas migratórias, realmente, os primeiros haitianos que chegaram foi de maneira mais desordenada, mais precária, e não, o Brasil não estava preparado, ainda tem muitas falhas, mas naquele momento o Brasil não estava preparado para recebê-los. Hoje já tem muito mais instituições que trabalham nessa acolhida, já tem uma outra lei de migração também, então já tem uma outra estrutura para receber, e aí é importante ser das comunidades aqui, né, das comunidades migrantes que estão aqui, que podem também facilitar essa integração e essa acolhida, né? Isso é muito importante. E aí o trabalho que o senhor realiza e o que o Cibai realiza é muito importante para a acolhida desses irmãos. E nesse sentido, eu queria assim, que o senhor deixasse então um recado para os irmãos haitianos que estão chegando, e como eles fazem para encontrar o Padre Jameson, e como chegam no Cibai Migrações, para caso necessitem, caso precisem.
Olha só, então, como eu posso dizer um recado, né? Os migrantes que estão chegando aqui, né, não tem que ter medo. O fato de chegar aqui e sair dos seus países, seu país, então já são guerreiros. Então não tem que se sentir excluídos, mesmo às vezes o sistema exclui, né? Exclui os mais pobres, mas eles não têm que ter esse olhar que se sentem excluídos, têm que continuar lutando, porque a vida é uma luta, não é o fato de chegar aqui pensando que tudo está certo, já não precisa trabalhar, não precisa fazer o mínimo esforço, não precisa aprender a língua, porque sem a língua não tem como avançar, não tem como ir em frente, né? Tem que seguir, né, sonhando, tem que seguir lutando pelos seus sonhos, porque a vida é assim, né? Então a gente tem que seguir lutando, porque não tem, se não tinha famílias aqui para preparar, as pessoas que já têm famílias que estão esperando, é outra coisa. Mas mesmo assim tem que seguir atrás das coisas, tem que ver, tem que procurar as instituições que têm projetos que ajudam nessa parte de inclusão, de integração, porque às vezes sozinhos um pouco difícil para fazer esse trabalho de integração, porque sozinhos, estando com família, então já tem essa ideia, essa facilidade de criar esse grupo, esse gueto, né, sem se abrir para a sociedade, porque o Brasil é muito grande, tem uma cultura enorme para poder entender, aprender, né, sem perder sua própria cultura, e procurar as entidades para ver que tipo de projeto, né, que estão oferecendo para a sua promoção. Porque todos nós, como seres humanos, precisamos sermos promovidos, precisamos trabalhar para um futuro melhor. Né? E esse futuro melhor, para que seja possível, a gente se prepara desde agora, no presente, lutando, né? Correndo atrás de tudo isso. Então, como a gente pode, os migrantes podem me procurar, podem conseguir, né, contar meu contato lá no Cibai, né, a gente, no Cibai, rua Dr. Barros Casal, 220, né, podem ir lá, como os migrantes, sobretudo os migrantes haitianos, né, conhecem lá nesse lugar, Caipé. Caipé é casa dos padres, né? E eles não têm essa ideia de Cibai Imigrações. Poucos migrantes que conhecem Cibai Imigrações, inclusive os migrantes venezuelanos, né? Não têm essa ideia, tal instituição se chama Cibai Imigrações, né? Então, sempre tem essa ideia, é casa dos padres, né? A casa dos padres, Caipé, né? Então, lá eles podem conseguir ajuda, orientações. Não todas, a gente não consegue responder a todas as demandas, mas nós podemos abrir o caminho. O trabalho do Cibai é abrir caminho para as pessoas que têm sonho, para as pessoas que querem ir em frente, que querem caminhar, que querem chegar, né, que querem ter um futuro melhor. É assim.
Padre Jameson, muito obrigada. Encerramos por aqui, então vou deixar o senhor trabalhar. Agradeço imensamente pelas suas contribuições. E vai ser muito importante que os imigrantes, que a comunidade imigrante lhe ouça, mas que os brasileiros também lhe escutem. Né? Eu acho importante que os brasileiros também escutem e abram os braços para receber todos os imigrantes. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço e sucesso no trabalho. Tchau, tchau.
Meus queridos e minha querida, eu quero agradecer imensamente vocês terem disponibilizado esse tempo para conversar conosco. Eu acho que foi, na verdade, para mim, sempre conversar sobre migrações, conversar com imigrantes, conversar com pessoas que gostam do tema, que se dedicam ao trabalho, brasileiros ou não, me dá um novo ânimo e me faz perceber que nós ainda temos muito que aprender. E vocês deram uma aula hoje de resiliência, de solidariedade, de amor ao próximo, só coisas boas. E ensinando os brasileiros que nós podemos, sim, abrir os nossos braços, receber os nossos irmãos, porque somos todos irmãos, que não são brasileiros só porque não nasceram aqui, mas já são angoúchos, já são aí porto-alegrenses e brasileiros de coração, e nós temos muito que aprender, nós brasileiros temos muito que aprender com essa aula que vocês nos deram hoje. Então, eu espero que os nossos ouvintes aproveitem, ouçam, procurem vocês se precisarem, encaminhem demandas para vocês também, com certeza elas chegarão. E, de minha parte, eu só quero dizer que nós somos muito sortudos, enquanto brasileiros, de tê-los aqui conosco. Agradeço demais tê-los ouvido e de vocês terem feito essa troca hoje. E os nossos ouvintes, com certeza, vão gostar muito desse episódio. Ficamos por aqui. Até o próximo MigraCast.
Bom, E a dica do Getari de hoje é a live do projeto Nenhum Humano é Ilegal, que aconteceu no dia 23 de junho e está disponível no canal Getari Unisc do YouTube, com o tema As organizações da sociedade civil e a acolhida a migrantes e refugiados. Participaram da live o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados de Porto Alegre, o Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante na Rodoviária de Porto Alegre, o Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul e o CIBAE Migrações de Porto Alegre. O MigraCast vai ficando por aqui, agradeço a Simone pela companhia e um muito obrigado especial a todos os nossos convidados de hoje, certamente foi um debate muito esclarecedor e muito interessante. Até a próxima!